Olá, boa noite, professora Karim Bozena. Bom dia para quem vai ouvir depois, boa tarde para quem vai ouvir no período da tarde esse áudio, esse podcast, né, do projeto Novo Paradigma. O Novo Paradigma, que hoje é um modelo, né, é um projeto, né, online de atendimento em saúde mental e um modelo, né, assistencial ao atendimento básico da família. Onde dentro desse modelo assistencial, né, a gente propõe sim aquilo que Freud sempre defendeu nas obras completas, que na saúde mental nós não negamos a realidade física, né, do sistema nervoso periférico, daquilo que está abaixo do pescoço. Então a gente não só trata, né, os eventos relacionados às condições emocionais e vitais das tarefas do dia do nosso paciente, como também nós correlacionamos isso com o corpo físico e vice-versa, através da prática da medicina preventiva primária, secundária, terciária e quaternária, sendo a quaternária com a especialidade em aplicação do GAM, Gestão Autônoma de Medicamentos, tá? Uma metodologia que a gente está aí pegando, né, de um sistema de proposta social do Canadá, né, e incluindo então no nosso projeto e atendimento. Bom, então dentro disso nós também estamos seguindo o quarto plano diretor, né, de 2005 aqui no Brasil, que é a importância de da atualização do profissional em saúde, desses agentes da saúde, que é a porta de entrada, né, o hall de entrada do sistema de saúde como um todo, nesse modelo de atendimento básico à saúde da família. E que a gente aqui no projeto Novo Paradigma Ombra, a gente chama de MPS, tá? MPS, Medicina Preventiva Social, que antecede, né, o UPA, que é a unidade de pronto atendimento, tá? Bom, essa é uma proposta, nós não estamos vinculados ainda ao SUS. Eu acredito que cada vez mais aí nesse crescendo a gente tem essa chance, né, de sendo vistos, né, sermos também aí esse modelo tão importante para a sociedade hoje. Bom, o novo paradigma ele segue junto com o Instituto FATEB, né? Que está aí hoje no Brasil todo e reconhecido, e também com o polo no exterior, e formando aí vários psicanalistas e psicólogos que procuram a instituição para serem formados em psicanálise, tá? Bom, dentro daí do Instituto FATEB eu dou aulas e também no projeto a gente abre cursos, né, para trazer a metodologia cartesiana de Sigmund Freud, que sempre foi cartesiana, né, e modular. Lembrando que eu tô agora, iniciei na Estácio a biomedicina, tá? Mas vamos lá, por que que eu tô aqui, gente? Porque agora eu vou falar sobre a sela túrcica ou a síndrome da sela vazia do cérebro, conforme a nossa aluna que está se formando no curso complementar de Fisiologia, Bioquímica e Estudos de Caso, e tem que abordar quatro estudos de caso no final desse curso complementar, ela tem que encaminhar para nós, né, um planejamento de encaminhamento de multidisciplinariedade com ênfase num olhar básico em fisiologia e bioquímica, né, dentro do atendimento em saúde mental. Então ela veio questionar o que é a sela túrcica, porque um dos nossos estudos de caso é uma paciente que tem a síndrome da sela vazia. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o esfenoide, gente. Então a gente tem que entender de anatomia. A gente tem que ir lá no cérebro procurar esse osso. Esse osso é um dos ossos assim mais complicados para a medicina, porque o formato dele impede que o cirurgião consiga fazer alguma cirurgia, né, relacionada à hipófise, ou que seja por causa do formato desse osso. O esfenoide, ele tem uma sela, sabe uma sela? Como, né? Ele tem uma sela, né? Uma sela árabe, na verdade, né? Uma fenda, vai que seja assim, aonde a hipófise se aloja. E nessa sela, o que que a gente tem? Entre o osso e a hipófise, a gente tem ali, né, passando um fiozinho lá, de alguma forma de líquido encefalorraquidiano, bem um fiozinho, bem tranquilo, normal, né? Em volta, né, de toda essa região, coadora mater, que seja. O que que acontece então na síndrome da célula vazia? No caso, fica sem líquido encefalorraquidiano na região? Não, ao contrário. Em razão de algum tipo de tumor ou qualquer outro processo que impeça, né, a fluidez, né, de alguma forma do líquido, ocorre que na célula TURSC, esse líquido, ele fica muito denso, ocorra muito, né, líquido nessa região. Aonde no imageamento, né, na ressonância lá computadorizada, quando é feito o imageamento, a relação da hipófise com a margem do osso da célula, ela fique realmente muito distante da margem desse osso, criando a impressão de que a célula túrcica está vazia, praticamente sem a hipófise, ou com uma hipófise atrofiada, aparentemente, né? Muito distante daquele local que ela deveria estar. Então, isso é muito ruim, por quê? Porque exatamente esse excesso, né, de líquido encefalorraquidiano cria na região uma pressão muito grande e de alguma forma, uma constrição ali, um espremer, né, da glândula da hipófise, de alguma forma, da pituitária, tá? Que depende de sinais do hipotálamo. Bom, a pituitária agora espremida nessa região e que depende de sinais do hipotálamo, é óbvio que ela vai reagir de forma deficitária, né? Porque ninguém esmagado, comprimido, consegue funcionar direito, certo? Então, quando o hipotálamo recebe sinal do fórnix, que é de uma lembrança que eu tenho, só que essa lembrança é traumática e ela traz muita sinalização para o hipotálamo, que vai aferir uma termodinâmica na região do hipotálamo muito alta, dado as cotas de afeto, como a gente vem explicando. Então, uma vez o hipotálamo hiperaquecido, por assim dizer, ele então levando o sinal para a hipófise e exigindo dessa hipófise que não funciona, ele automaticamente se sobrecarrega mais. Porque ele não consegue, por vicissitude, disparar esse sinal para onde tem que ir, que seja para o coração, né, usando a hipófise e tudo mais. Bom, nesse processo, com essa deficiência, então, a gente precisa arranjar um mecanismo de defesa. A priori, a célula vazia, a célula TURSC, a síndrome da célula vazia, ela traz muita pressão intracraniana, pressão intracraniana e, junto à pressão intracraniana, muita dor de cabeça, cefaleia, tá? Que é o principal sintoma dela, tá? E agora, nesse processo compreendido através das obras completas de Sigmund Freud, o que que a gente tem? A gente tem que entender para onde vai essa vicissitude, porque o cérebro vai ter que, de alguma forma, se defender, né, dessa sobrecarga do hipotálamo e muito alta, junto com essa célula túrcica vazia, essa síndrome, né, da célula vazia, a hipófise ali, de alguma forma, né, literalmente, né, comprimida, tá? Bom, para onde vai então esse sinal? A priori a gente tem a dor, né, na região por hiperaquecimento, a dor de cabeça, a enxaqueca, conforme Sigmund Freud fala, que é sim um líquido encefalorraquidiano muito aquecido, né? E ali já é interferindo esse aquecimento na dura mater, na meninge, como, né, e tudo mais. E ao mesmo tempo, né, é uma pressão intracraniana. Então, para onde vai esse sinal? Ele precisa ir para algum lugar. E ele não vai. Então, isso vai aumentando mais a pressão intracraniana até a pessoa ter um piripaque. Mas no caso da nossa paciente, quando ela tem uma lembrança de um estressor ou ela está muito nervosa, mais a lembrança, tem uma somática e essa sinalização pelo fórnix, corpo mamilar, vem para o hipotálamo, o que que acontece? O hipotálamo cria, pelas anticatequesias, sistema econômico de Freud, bioquímica, uma reação inversa, né? Uma anticatequesia, um bloqueio desse sinal, e esse sinal retorna, né, para a memória pelo fórnix e não passa a consciência, e ela fica com amnésia por 8 horas, tá? Então, o planejamento de atendimento dessa paciente, qual que é dentro do MPS do sistema aqui, desse modelo de atendimento de saúde, tá? Básico da família. Número 1, é atender sim multidisciplinarmente, junto com a vetorização da complexidade médica. Nós já escrevemos também um laudo, né, conforme a necessidade, e estamos atendendo a paciente. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, ela tá junto com uma terapeuta para ter um lugar de fala, né? Um lugar, é terapeuta, não é psicanalista, mas para ela ter um acolhimento e um lugar de fala. Ao mesmo tempo, ela também está sendo atendida por pela nutricionista Aileen Moraes dentro do projeto, tá? É especializada em clínica da saúde, tá? Para quê? Para que ocorra uma baixa, né, do peso, né, um equilíbrio também de metabólitos, para que não haja aí essa pressão intracraniana, tá? Assim, evite, na verdade. E ao mesmo tempo, ela está sendo atendida pela psicanálise, junto à medicina preventiva, né, primária, secundária, que envolve as orientações do que ela tem, de forma muito clara, para ela, entendendo a doença, conseguir organizar as tarefas do dia a dia da melhor forma possível. Ou seja, o porquê que ela tem... o último relato dela, para vocês entenderem como que foi. Agora tá mais fácil de entender essa reeducação, né? Porque isso também é um estressor, ter que mudar a sua vida, né? A forma da sua vida, né? Com novas atitudes, como comer adequadamente, né? Não ter que se afastar de ambientes estressóricos, evitar dançar e tudo mais, né? Então agora ela está entendendo a importância disso, né? E aí a gente, né, vai seguindo, né? Então ela está sendo atendida pelo projeto e vamos ver, né, como que tudo vai se desenvolver aí. A tendência é cada vez melhor, para que ela não tenha esses surtos, né, de alguma forma de amnésia, dado a pressão intracraniana aí muito alta, e criando sim essa inteligência emocional em relação às coisas, às lembranças, né, às atitudes, junto com uma mudança assim de hábito vital em todos os sentidos, tá bom? Então eu espero ter ajudado, um grande beijo, professora Karine Mozeni, e até a próxima. Ó, quem quiser fazer o curso de Fisiologia Bioquímica e Estudos de Caso, a gente está abrindo agora, no começo de julho, a segunda turma, tá bom? Vem com a gente, beijo!